Olá para você que está sintonizado, aqui é a Juliana Sartori, estamos juntos pela Rede AERP, que leva informações para emissoras de rádio de todo o Paraná. E hoje vamos falar sobre uma novidade para todo o estado, que é o serviço de autoleitura do consumo mensal de água que está sendo lançado pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Quem traz todos os detalhes é o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Blay. Seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder passar um pouco das nossas novidades lá na Sanepar. E contar um pouco daquilo que é o momento da nossa companhia, né? Esse momento especial que nós estamos passando.
E o que é esse serviço de autoleitura e por que ele está sendo lançado neste momento, Wilson?
Bom, na verdade é uma inovação que traz uma agilidade especial aos nossos clientes. Eles vão fazer a medição, encaminham essa medição via os nossos canais de relacionamento com os clientes e nós emitimos a fatura. Isso é uma demonstração nossa de confiança total dos nossos clientes, principalmente que eles vão ser os gestores, né, das suas contas. E mais do que isso, vão poder acompanhar o seu consumo e fazer, sim, os ajustes que foram necessários, enfim, de cada um das pessoas, né? É uma novidade boa. São poucas as companhias do Brasil que utilizam desse sistema. É uma inovação e traz para nós também uma agilidade, seja ela na cobrança, seja ela no controle, seja ela no recebimento das nossas tarifas.
E como que funciona na prática? Porque hoje a gente está acostumado que vem o leiturista da Sanepar dar uma olhada lá no nosso relógio, né, dentro de casa, e aí ele informa a companhia como é que está a situação de consumo. E como é que vai funcionar agora na prática com essa possibilidade?
Bom, a primeira é a adesão, né? Tem dois sistemas, através do site ou através do nosso mobile. Faz a adesão, lá existe uma periodicidade desta leitura, vai até o nosso relógio, mede lá os pontinhos pretos, onde estão os medidores, né? Encaminha isso para nós automaticamente já recepcionamos, já fazemos a emissão também de forma remota do boleto, né? Da tarifa para fazer o pagamento. E o pagamento tem que ser digital daí. Então isso também facilita muito aqueles que não querem se deslocar até uma agência lotérica ou um banco. Eles conseguem fazer o pagamento através de Pix também e através dos nossos canais, né?
É uma digitalização do serviço, né? E que o próprio consumidor passa a participar.
Sem dúvida nenhuma. Nós estamos trazendo novidades, enfim, dentro desse mundo moderno que nós vivemos. É muito racional, né? Principalmente que nós também trabalhamos a sustentabilidade, não estamos emitindo, né? A emissão é digital, então não estamos emitindo papel, não estamos, enfim, fazendo a nossa parte aí para a questão das ODSs. E eu acho que para o cliente é primeiro o grau de confiança que nós temos, né? E segundo, para ele é um facilitador enorme. Às vezes as contas, o leiturista passa, não consegue acesso. Nós fazemos o faturamento pela média dos 3 meses. Às vezes a média não corresponde efetivamente àquele consumo praticado pelo nosso consumidor. Isso vai fazer com que ele tenha um controle quase que total das suas contas, né? Ele que vai fazer essa leitura, ele sabe exatamente qual é o tamanho do consumo dele e como que ele pode aprimorar e ter um uso racional da água, que é o que nós estamos pedindo a todos os nossos consumidores, todos os nossos clientes.
Certo. E Wilson, como é que vai funcionar caso o próprio consumidor se equivoque na hora de informar os números, ou ele esqueça, ou até mesmo, não quero mais, prefiro que alguém venha fazer isso aqui para mim, que é mais um serviço. É possível também retornar ao tradicional?
Sim, é possível sim. Eu acho, veja, se sair dentro de um desvio padrão que nós temos, nós vamos notificar, né, de forma digital também esse cliente para dizer que houve uma leitura errada. Vamos dizer, ele já fez um consumo, vamos dizer, no mês anterior, errou um número lá por inversão, enfim, e colocou um consumo menor, um consumo zerado ou menor, claro que tem um desvio de padrão. Então a gente notifica e diz, olha, faça de novo a autoleitura e que nós vamos recepcionar aqui e emitir a via. É claro que isso é um grande facilitador para um grupo de pessoas, né? Eu acho que essa é a dedicação que a Sanepar tem, de atender seus clientes com as suas particularidades e peculiaridades, né? Tem pessoas que efetivamente querem se deslocar, querem ter um atendimento presencial, por isso nós temos as nossas centrais de relacionamento e temos também os canais digitais que facilitam muito, né? Então aquele que está mais moderno, aquele que está mais antenado, pode usar esses canais digitais, e aqueles que ainda estão de uma forma mais tradicional, né, procura as nossas unidades de relacionamento com os clientes.
Vão continuar sendo atendidos normalmente, certo?
Sem dúvida nenhuma. Nós queremos prestar um bom serviço, um serviço com excelência, com eficiência, e ter essas facilidades, né, nessa nossa relação de consumo que existe com os clientes.
E o que, que acontece com a função do leiturista da Sanepar?
Não altera muito, né? Nós temos mais de 4 milhões de economias. O percentual que hoje adota o canal digital é 119 mil pessoas apenas. Vai ter uma conversão, claro que isso vai sendo ajustado, né, dentro dos nossos contratos de leituristas, que são terceirizados. E aí, enfim, as adequações são sempre necessárias, né? A gente precisa viver o momento em que a empresa está passando. Então, nós vamos nos adaptar a essa nova realidade, dependendo da adesão que nós pretendemos que tenha bastante dos nossos clientes.
Tem alguma meta da adesão?
Não fizemos. Nós estamos muito mais no intuito de ter facilitações do que ter metas ou que trazer benefícios somente à empresa, né? Nós queremos que a nossa relação de consumo seja a mais adequada possível, para que, além da confiabilidade que eles têm, que nós entregamos uma água com qualidade, nós temos que ter confiança neles, para que eles possam medir seu consumo, né? Saber que tem uma empresa sempre preocupada com os clientes.
Certo. E Wilson, qual que é a importância dessas inovações para a Sanepar?
Veja, nós criamos recentemente uma diretoria de novos negócios e inovação. A Sanepar precisa estar de forma contemporânea conversando com a sociedade. Esse foi o compromisso que eu assumi nesses 5 meses que estou como presidente. Foi uma determinação do nosso governador Ratinho Júnior que nós tivéssemos um diálogo permanente com a sociedade. E nós fazemos experimentações. Então nós temos lá o Sanepar perto de você. Nós vamos a algumas comunidades, algumas cidades, fazemos todo um mutirão para conhecer as realidades, né? Às vezes aquilo que nós recebemos como informações, às vezes elas não são aquelas que apropriam, né, toda a problemática que existe nessa nossa entrega desse serviço. Então nós temos que estar atentos, nos redirecionando, nós precisamos ser modernos, precisamos ser contemporâneos, no sentido de ter, como eu sempre falo, essa boa relação com toda a comunidade.
A gente está conversando aqui com o Wilson Play, que é diretor-presidente da Sanepar. Já contou sobre algumas novidades chegando aqui na companhia para todo paranaense. E também a gente pode fazer um balanço, 5 meses, né, de gestão. Quais foram as principais conquistas? Qual a sua percepção da empresa nesse momento?
Bom, primeiro, é um orgulho enorme estar no Sanepar. A Sanepar é um motivo de orgulho a todos os paranaenses, né? Uma empresa que é pública, uma empresa que participa da Bolsa de Valores, com 550 mil acionistas, que dá os bons resultados, que tem lucratividade, que tem resultados positivos, mas mais do que isso, trabalha também no viés de execução de políticas públicas, com o viés social. Então, nós sempre fazemos um equilíbrio entre aquelas ações que são necessárias, que às vezes não trazem resultados, né, financeiros, a empresa, com também aquelas que dão resultados financeiros. Esse é sempre o equilíbrio que nós temos que fazer. Então, nesses 5 meses, nós tivemos uma evolução enorme, nós conseguimos, claro, já vinha um trabalho excepcional feito pelo ex-presidente Claudio Stabile. Nós demos continuidade a esse processo, cada um com seu estilo, e nós conseguimos destravar algumas situações que estavam sendo discutidas em justiça, como uma ação bilionária lá de Maringá, que nós conseguimos ter um resultado positivo. Isso não traz encargos a toda a sociedade, porque não vai para a tarifa esse prejuízo que se apurava. Conseguimos destravar as PPPs, que é um processo novo, inovador, aliás, para uma empresa pública, é o processo mais inovador que tem hoje no Brasil, de a gente ter parceiros privados para levar o esgotamento sanitário de forma acelerada. Havia uma discussão enorme no Supremo Tribunal e nós conseguimos destravar, fazer o leilão. E ainda hoje estive com todo o pessoal fazendo a reunião de apronte para que no dia 13 de janeiro nós possamos assinar esse contrato e começar essas PPPs. Haverá uma operação assistida, mas nós temos compromissos contratuais que a partir de 2025, 2026, ele já tem que executar obras de forma substancial, né? De forma a alcançar os resultados e os parâmetros que são exigidos pela legislação ambiental. Tivemos também êxito em conseguir a liberação do IBAMA para que nós pudéssemos fazer a supressão vegetal lá no Miringuava e fazer o enchimento dele, né, do Miringuava, que vai dar aí um reflexo extremamente positivo a Curitiba e região metropolitana, uma possibilidade de a gente ter um atendimento perene e tranquilo, com excesso até de produção de água de 10 a 15% de tudo que se consome hoje dentro de Curitiba. Então isso traz um alívio para nós. Claro que é um alívio momentâneo, né? As cidades se movimentam, crescem, e a gente tem que estar sempre muito preparado. Então o Miringuá foi uma grande conquista, uma conquista de mais de 7 anos de luta com os institutos, né? Com os órgãos ambientais, um projeto que foi concebido há 24 anos atrás. E que agora nós temos a possibilidade de fazer a supressão, quem sabe até meados do ano que vem, a gente ter o enchimento e conseguir ter uma vazão contínua de 2 mil litros por segundo na estação de captação do Miringuava, levando essa água captada para o tratamento e lançando no sistema integrado que hoje existe em Curitiba. Então, a escassez hídrica que passamos no passado, talvez o reflexo, se tivéssemos o Miringuava, teria sido muito menor.
Tivemos alguns dias de chuva, né, no Paraná todo. Mas, na realidade, 2024 foi um ano de estiagem, né? Foi até decretada situação de emergência em alguns municípios. Enfim, a gente também percebe, né, um esforço da Sanepar aí fazendo perfuração de poços. Tem a própria obra de barragem, né? Quais são os planos da Sanepar, então, para garantir a segurança hídrica para o Estado já em 2025, como essa ação que o senhor já começou?
O grande propósito da Sanepar é continuar ganhando o jogo da água e poder levar a universalização do esgoto. Né? Nós temos que alcançar os índices até 2029 de 90% da nossa cobertura de esgotamento sanitário, sendo 100% tratado. Mas nós não podemos só direcionar os investimentos ao esgotamento sanitário. Nós precisamos continuar fazendo as evoluções, fazendo os aprimoramentos, para que no jogo da água, que eu falo, que é a entrega desse bem precioso, nós possamos sempre ter de forma regular. É claro que o regime de chuvas, né, eu acho que a gente passa por um período totalmente diferente do que tínhamos no passado. As chuvas não são mais as mesmas, elas não percolam como percolavam no passado. As chuvas passam e começam lá em Cascavel, Francisco Beltrão, de manhã, e não é a tardinha, já passaram pelo litoral, passaram pelo Norte Pioneiro, sem deixar, né, um volume que seja adequado a essa reservação que nós fazemos, ou a recuperação dos nossos mananciais, dos poços artesianos, né? As águas de subterrâneas. Então, nesse regime, nós temos que estar nos aprimorando e fazendo inúmeras obras, como estamos fazendo, para que a gente não tenha que enfrentar uma escassez hídrica, não tenha que enfrentar um rodízio nos municípios. Nós passamos por esse período que foi dificultoso, sem entrar nenhum município em rodízio, claro, fazendo ações emergenciais, com caminhões-pipas, com reservação em bag, enfim, com todo o aprimoramento, mas acho que toda a comunidade, claro, em alguns momentos poderia ter um tipo de dificuldade, aliás, dificuldade que talvez seja muito minimizada e mitigada se tiver uma caixa d'água nas suas casas, e que nós passamos por esse momento. Essas últimas semanas choveu, e choveu demais, né? Aqui em Curitiba choveu mais de 380 milímetros. Isso é muita água em 3 dias. Claro que isso também traz preocupações enormes para nós. Traz turbidez, traz estações de tratamento que ficaram embaixo d'água, né? Traz preocupações. Então, é um trabalho contínuo, né? Eu falo que a Sanepar é um organismo vivo. Nesse exato momento, provavelmente, nós temos já algumas 10 ou 12 intervenções a serem feitas, porque alguém furou um cano, uma água está vazando, está extravasando, né? Algum esgotamento sanitário, e a gente está muito atento. Só para você ter ideia, nós fazemos 9 mil serviços por dia. São 3 milhões de serviços por ano. Isso em serviços gerais de manutenção. Fora as obras operacionais, fora as obras de investimento, né? Fora as outras ações, inclusive ambientais, que nós fazemos no nosso dia. Então, é uma empresa que todo paranaense deveria ter muito orgulho de ter essa Sanepar atenta, com uma capacidade financeira muito razoável, podendo alavancar aquilo que planejou de 12 bilhões, quase 12 bilhões de reais no ciclo dos próximos 5 anos, fazendo as obras essenciais. E nós somos modelo hoje para todo o Brasil. E vamos ser um modelo ainda melhor quando em 2029 a gente chegar com a universalização.
Também a gente está nesse período de verão, o pessoal às vezes abusa também um pouco da água, né? Seria o momento da gente fazer um alerta para a população também colaborar para que não haja falta de água, principalmente no litoral, né? Em alguns pontos aí do estado que tem uma preocupação maior.
Veja, nós estamos preparados para dentro de um consumo médio, né? Até um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco maior até pelo motivo do calor, pelo motivo da aglomeração de pessoas em alguns espaços urbanos, mas é claro que nós dependemos muito desse uso racional. Às vezes jogar a água no seu cunhado, encher a sua piscininha, né? Lavar um carro, lavar uma calçada que pode ser varrida, isso traz um prejuízo enorme, não a somente aquele cliente, né, que vai ter um consumo maior, mas a toda a coletividade. As pessoas têm que pensar no seu vizinho, nos seus parentes, pensar na coletividade mesmo, porque o mau uso vai refletir em todos. Então nós temos que ter sim essa consciência, uma consciência de que passamos um período, né, diferente daquilo que passávamos no passado, onde tínhamos as estações, né, climáticas de uma forma muito acertadas, assim, a cada período, né? Hoje você tem frio em dezembro e você tem um calor escaldante, como nós tivemos, de 36 graus em julho. Então isso traz para nós um comportamento muito diferente nesse atendimento. E aí, com a ajuda da população, a gente passa por esse período de uma forma muito tranquila. Então eu peço aqui, conclamo a todos, que nós possamos ter o uso racional dessa água, uma água que tem qualidade, uma água que pode ser tomada da torneira, é uma água que, enfim, é um bem finito, né? Então, todos nós temos que ter um pensamento coletivo de preocupação para que nós tenhamos água por um longo período e não tenhamos que fazer investimentos outros, como tirar a água do mar, tirar o sal para poder entregar, né? Nós temos aqui um corpo hídrico extremamente robusto dentro do Paraná, mas a preservação dele, né, e o uso racional da água é uma medida que deve ser de ação contínua e de preocupação permanente.
Certo, a gente falou agora do litoral, né, por conta da temporada de verão, mas tem algum outro ponto de atenção no estado que está sendo feita alguma ação específica, até mesmo de orientação à população ou situações de emergência que a Sanepar está trabalhando para poder atender sem problemas a população agora?
Bom, se nós pudéssemos dividir o Paraná em dois, né, a região mais ao norte e a região mais ao sul, a região mais ao sul está com problemas, às vezes o problema é de excesso de água. E quando a gente vai ao norte pioneiro, a gente vê uma dificuldade enorme da recuperação dos nossos mananciais. Então nós estamos furando vários poços, trazendo água subterrânea, mas precisamos de lá também o uso racional. E quando nós vamos para a região noroeste, que tem uma influência, sofreu uma influência muito forte das queimadas, né, que vinham da Amazônia, ali teve um regime de chuvas extremamente diferente de tudo aquilo que foi verificado nos últimos anos. Então tivemos dificuldades, furamos poços, fazemos reservação, estamos levando caminhões-pipa, nós estamos tentando atender de todas as formas, mas claro que São Pedro tem que nos ajudar, né? E aí a gente pede também que toda a população também nos ajude, para que a gente tenha no uso racional a possibilidade de ter uma entrega contínua. Mas norte pioneiro e noroeste são locais de muita atenção para nós, e nós estamos fazendo as obras necessárias. E nas obras nós temos três modalidades. Uma que são obras emergenciais, onde a gente tenta de toda forma recuperar, furar poços, recuperar corpos hídricos. Outras que são de curto prazo, que às vezes é aumentar a pressão, aumentar, enfim, a adução, a gente poder ter adutoras novas. E obras que são estruturantes, que estão dentro desse plano de negócio nosso, desse nosso plano de investimento, de quase 12 bilhões de reais nesse ciclo dos próximos 5 anos.
Investimentos em ações de meio ambiente, conscientização mesmo, porque a gente sabe que é tudo interligado, né? Sim. Então não adianta a gente estar sempre correndo atrás de obras emergenciais, uhum, né? Ou como o senhor citou, mas de que a população, né, esteja consciente e que seja feito um trabalho de recuperação dos mananciais, né, constante. A Sanepar também faz esses investimentos, né?
Sim, nós nos últimos tempos a Sanepar se modernizou, criou uma diretoria de meio ambiente, tem um trabalho muito atuante. Nós fazemos hoje educação ambiental, fazemos nas escolas, né? Fazemos nesses espaços como o Sanepar perto de você. É uma ação contínua. Nós estamos agora trabalhando com o IDR, vamos assinar dentro em breve um convênio com eles para recuperação de todos os nossos mananciais, recuperar a vegetação. As árvores são fábricas de água e nós precisamos ter. Nós temos ações na Serra do Mar, que aliás toda a água que vem aqui para Curitiba, região metropolitana, advém da Serra do Mar. Nós estamos recuperando fazendo algumas ações ambientais, né, recuperação, e principalmente trabalhando aqui em Curitiba na questão da reserva hídrica do futuro, né, que é todo aquele alinhamento que tem no Rio Iguaçu. Ali nós temos 2 bilhões de litros hoje reservados. nós precisamos ter essa preservação. É ficar muito atento. A Sanepar atenta, né? A Sanepar está muito atenta a todas essas movimentações. Nós temos parceria com a Secretaria das Cidades para que nós possamos medir, né, esse crescimento demográfico das cidades e poder acompanhar com as ações que são atribuições e competências da Sanepar.
Além de ações como a própria digitalização da leitura das contas de água, isso acaba também entrando nesse pacote, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, esse é um processo da área comercial, nós temos a área no processo novos na área de investimento, nas áreas operacionais, nós procuramos todo dia novas tecnologias. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos satélites verificando quando a água está vazando, né? Pela mancha de cloro que tem pelo satélite, consegue identificar, eu consigo mandar uma equipe de forma rápida a conter esse vazamento. Nós perdemos e perdemos bastante água por dia. São mais de 220 litros por economia dia. É bastante. Nós temos que diminuir. É claro que a nossa média, uma perda de perto de 30%, é a melhor de todas as companhias do Brasil. Mas isso, nós temos que chegar perto de zero. Mas isso precisa muito da ajuda de todos, né? Às vezes, um simples fato de abrir uma calçada sem as precauções necessárias, às vezes fura uma adutora, às vezes fura um encanamento de água, e até que a gente se movimente, que é rápido, mas a água em 3 metros por segundo, você imagina quantos litros vazam, né, em cada um desses pequenos canos. E claro que a população também precisa nos ajudar, verificando suas instalações hidráulicas, né? Aquele pequeno pingo que às vezes fica na torneira, se você acumular isso no final do dia, já é muitos e muitos litros. Então, nós precisamos ter a preocupação de todos. E, claro, a gente sofre algumas interferências assim, negativas, né? Furto de água, ligações clandestinas. Mas a gente tem que ficar muito atento a todo esse processo.
Tá certo. Wilson, agradeço muito a tua participação aqui, sempre muito bem-vindo à Rede AERP. Quando tiver novidades, acredito que todas as emissoras de rádio vão estar atentas também para poder informar o paranaense. Muito obrigada.
Bom, se cada novidade nós tivéssemos aqui, nós vamos ficar meio que permanentemente aqui. Mas brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui contando um pouco da história da Sanepar. A gente tem várias e várias ações sendo feitas. São várias obras sendo entregues diariamente. São mais de 4 mil obras, são mais de 5 bilhões de investimentos que estão sendo feitos nesse momento. E claro que nós trabalhamos com um organismo vivo, são mais de 66 mil quilômetros de encanamentos que nós temos aqui nos 345 municípios de água. Então eu peço muita ajuda a toda a comunidade para esse uso racional, para que nós possamos manter esse parque sempre efetivo e que eventualmente qualquer outro problema que existir nessa relação nossa, Sanepar com comunidade, nós estamos sempre de portas abertas para ouvir e tomar as ações que sejam necessárias.
Tá certo, muito obrigada.
Obrigado.